afins. Eu tô falando da Vânia Speiorin, que tá com a gente aqui. Oi, Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda.
É um prazer, muito obrigada pelo convite. É um prazer aqui conversar com os ouvintes da tua rádio. Para nós é uma alegria falar de literatura, Beverly.
E também a Adri, né? A Adriana Camilo Lucena, que também está com a gente. Ela é prof, é contadora de histórias, é militante da área da cultura, em especial do livro infantil. Seja bem-vinda, Adriana, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Bom, o sorriso de vocês já começa que encanta a gente, né? A gente já começa por aí. Talvez um bom livro infantil tenha que ser, né, como pílulas do que fazer para ler um bom livro infantil, talvez seja isso, né? Abri-lo com um sorriso no rosto.
Por aí, né? Inclusive, um sorriso que pode ser de alegria ou até de desacomodação, porque a literatura faz a gente tremer.
Também, né? Treme nas bases, isso aí. As duas estão aqui para falar da importância que a literatura infantil tem, como ela se constitui, o que configura um bom livro infantil, né? O que faz um livro ser um bom livro infantil, se é que há esse tipo de critérios, como contar uma boa história e a presença do próprio Quindim, né? Que vem para mudar uma cena em Caxias do Sul, o que possivelmente virá de repercussões a partir da presença do Quindim em Caxias do Sul. Essa é a nossa pauta com essas duas grandes meninas, né, que falam de literatura, porque no dia 2, que é terça-feira da semana que vem, é o Dia Internacional do Livro Infantil. Então o livro está de parabéns, né? Gurias, vamos começar falando um pouquinho sobre o que define o que é um bom livro infantil, porque a publicação está farta, né? Uhum. Mas o que diferencia entre tantos aqueles que são os bons?
Talvez um primeiro nicho, um palavreado meio estranho, mas é justamente uma experiência estética. É aquele livro que te projeta para algum lugar, que te leva a não só chorar, a se alegrar, mas que realmente desperte em você alguma coisa, algum senso crítico, mas também transformador, que pode juntar os vários sentimentos. Em síntese, é um livro que desperta a sua sensibilidade. E aí, ele tem vários elementos. É o próprio texto, a construção textual, a estética, a imagem que ele também nos oferece. São a história, a narrativa, como ela é construída, se for no caso da poesia, né? Como ela também é construída e como ela conversa com o público que talvez ela se direcione. Embora a literatura, às vezes a gente, por catalogação, define, é para faixa etária sim, faixa etária, né, assado, mas no fundo, a literatura é para todos, independente da idade. Então, é aquele livro que nos possibilita uma experiência estética, que mexe nossa sensibilidade.
Claro. Aí fica a pergunta, né? Normalmente, quando a gente tem uma biblioteca farta, que é o caso do Quindim, as crianças podem ir lá e pegar, escolher, né, aleatoriamente. Mas a gente sabe que não é a realidade de famílias, muitas vezes não é a realidade de comunidades mais pobres, né, que não tem esse acesso. Então, muitas vezes, quem é o mediador é o adulto, é o bibliotecário, sei lá, é a pessoa de um projeto social, ou é o pai e a mãe, que vão presentear, que vão dar acesso. E, muitas vezes, a gente tem ainda uma cultura infantilizada na fase adulta, que julga um livro pela capa. A capa realmente define, a gente pode dizer assim, ou é realmente a gente precisa evoluir enquanto brasileiro com essa cultura de julgar um livro pela capa?
Eu acho que a gente consegue, na verdade a gente pode julgar o livro pela capa quando a gente já tem uma experiência literária, uma bagagem, como a gente diz, né? Porque uma coisa é você pegar o livro e dizer, a capa tá bonita, então, e daí quando você abre, a tua experiência literária talvez não seja tão positiva. O que você vai encontrar ali não é um livro transformador, um livro que vai te libertar. É um livro que vai estar mais no plano superficial. Então, é importante que a gente tenha, que as pessoas leiam. E elas precisam ler para poder definir se aquela literatura é uma literatura de qualidade, é uma literatura que te envolve, né, que te transforma.
Claro.
No Quindim, enfim, nosso grupo de estudos, ele observa a imagem e o texto das duas formas. Tu lê os dois no mesmo patamar.
Imagem é conteúdo.
Exatamente. E assim como o próprio texto é projetor de imagens. A gente olha para as duas coisas, como bem diz o Roger Mello, que é o nosso vice-presidente, né? Na verdade, é um mundo sem fronteiras. E essa literatura sem fronteiras, ela pode, então, ter aquela capa que é convidativa e realmente nos surpreender no conteúdo, como a gente pode ter uma capa que nem sempre é convidativa, mas o conteúdo é surpreendente, dialoga com o leitor, porque os conteúdos de obra, eles podem dialogar ou podem também te inquietar, não atingir o seu gosto. mas nem sempre é porque ele não é um bom livro. É talvez porque aquele momento a tua capacidade de fruição, de, né, de apreciação, ela não está em diálogo com aquela obra. Ah. Mas então são momentos distintos. Então, a capa, por vezes, sim, é convidativa, como a Adriana falou, mas às vezes nem sempre precisa ser, você se reduzir a ela. Né? Às vezes você tem que invadir essa obra para então efetivamente conhecê-la. Mário Vargas Llosa, que é um Nobel de Literatura, ele provoca a gente, né? Literatura, fuga ou liberdade? Sinceridade, eu acho que ela pode ser os dois, dependendo do momento, dependendo da tua base, né, a sua experiência, a sua bagagem literária. Aí é o leitor que decide.
Claro, como a gente está falando de público infantil, a gente está falando de pessoas que estão se iniciando. Normalmente tem essa ideia, né? Estão se iniciando, nem sempre tem essa condição de fazer toda essa análise reflexiva e muitas vezes acaba indo ou pela capa ou mesmo pela orientação. Mas a gente percebe, né, Vânia e Adri, que as crianças, de uma forma geral, elas são muito inteligentes, né? Elas são realmente seres iluminados. Quando elas ouvem uma história ou já têm condições de lê-las por si só e essas histórias tocam no coração, o resto tudo cai por terra, né? A gente está discutindo coisas que para elas não tem muita importância. O que tem importância é o quanto aquela história é capaz de permanecer no coração infantil. Acho que talvez aí mora, né, o grande cerne da questão do livro infantil. Mas como fazer para que isso chegue lá, né? Para que toque o coração, tem que ter o acesso. E está aí talvez o grande diferencial.
E muitas vezes as famílias, né, como tu falaste, dizem: ah, mas eu não tenho condições de comprar um livro. Então, a gente tem, além de ter o Kindle hoje, né? Mas tem as bibliotecas escolares. E eu sempre falo, quando as mães me dizem isso, conta a tua história. Conta as tuas histórias de vida, conta as tuas histórias de infância. Porque a gente é uma biblioteca viva. Então, muitas vezes, também tem isso. A família não se dá conta de que tem quantas histórias tem dentro daquela família que podem ser compartilhadas com a criança. Uhum. Então, isso que é importante. E falando desse olhar da criança, a gente teve uma experiência ontem no nosso Nhoque Solidário, em que a Vânia foi declamar, né, uma poesia da Rosiana Murray. E quando a Vânia começou a falar da poesia e falou da sereia da Rosiana, uma pitoca parou na frente dela e ficou assim, encantada. O poema, né, questionava o que a sereia comeria, o que ela come no fundo do mar. E aquela menina vinha com várias e várias, né, descobertas daquilo. A comidinha do mar. E ela ficou pensando, meu Deus. E naquele momento ela se deu conta, realmente, o que que a sereia come? E ela ficou ali, né?
Na dúvida, né, Adri? Ficou pensando, o que que eu vou responder, assim, ficou pensando. E ela disse, né, é a comidinha do mar. Mas ela refletiu. Então, quando a literatura provoca essa criança, e Beverly, bem rapidinho, não quero roubar o tempo, mas a poesia da Rosiana diz assim: comida de sereia. O que será que a sereia come em seu castelo de areia? Enquanto penteia os cabelos, a panela esquenta na cozinha. Será que a sereia come anêmonas, ostras, cavalos marinhos ou delicados peixinhos de olhos dourados? Algas marinhas, lulas, sardinhas, polvos, mariscos, enguias? Ou será que a sereia come poesia?
Ah, que fofo!
E a Liz, né, que é a menina essa, é a Liz, que é a filha da Christiane Finger, também colega que jornalista, amor. Respondeu, Adri, comidinhas do mar.
Do mar.
A sereia come comidinhas do mar.
E acho que é esse
não
o poder.
É inteligência infantil? Pura inteligência, sabedoria infantil, né?
E é essa interferência, né, que a gente diz que a literatura tem que ter, que é aguçar a imaginação, que é o fazer pensar, que é o deixar, que é permitir que as crianças, e permitir que a gente adulto, né, pode só ser outras coisas. E depois voltar para o nosso mundo, né? Mas é tão bom a gente sonhar com o Príncipe Encantado, é tão bom a gente saber que a gente pode ser uma sereia. Então é isso, é suscitar essa imaginação.
Sim, claro que a criança é concreta, né? A Beverly antes se preocupou com isso, como é que a criança vai se encontrar. Naturalmente, ela está descobrindo o mundo, então para ela o concreto tem mais sentido. O lápis é o lápis. Né? O lápis não é um avião naquele momento, mas ela sim, depois ela vai avançando e ela transforma aquele lápis num avião, transforma o cabo da vassoura num cavalo imaginário, num pônei. Então, ela depois ela vai avançando, mas isso não quer dizer que ela não possa sentir a palavra. ela pode não ter resposta, mas a literatura, principalmente, né, a linguagem poética, ela atinge a criança também pela melodia, pela musicalidade, pelo ritmo. Otávio Paz até diz o seguinte: quando Alice, por exemplo, refletiu um pouquinho para tentar responder o que a sereia come, ela tentou imaginar possibilidades. Otávio Paz fala justamente isso, é um autor que fala sobre a poesia. Ele diz que a imagem poética é aquilo que o texto não dá conta. Então, aquilo que mexe, quando tu vai ler uma poesia e aquilo começa a tocar teu coração, te deixa mais agoniado ou mais feliz, aquilo que tu não sabe dizer em palavras, é justamente o efeito da poesia. Não está escrito, mas está sentido.
Bacana.